dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão ordinária deste dia 17 de março de 2015. Convido o nobre vereador Onésimo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, a qual ouçamos de pé.
A verdadeira família de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor.
Coloco em apreciação e votação a ata da sessão anterior, número 002/2015. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovada por unanimidade de votos. Abro os trabalhos relativos à hora do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal.
O expediente é aquele ofício que foi encaminhado o pedido de explicação daqueles projetos 5 e 7, aí era para ter lido na sessão passada, mas não era, como era extraordinária, não foi lido, vamos ler hoje. Né? Ofício Gabinete número 022/2015, Monte Belo do Sul, 6 de março de 2015. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 09/2015, Gabinete desta Casa Legislativa, com data de 4 de março de 2015, temos a lhe informar. A. Lamenta-se a forma como foram tratados os projetos de lei de iniciativa executiva de número 05/2015 e número 07/2015, na medida em que, visivelmente, pelo conteúdo da emenda supressiva aprovada e do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o que esta Casa Legislativa está pretendendo fazer é se imiscuir nas questões administrativas pontuais e necessárias do dia a dia, em visível prejuízo ao serviço público, o que não é a primeira vez que acontece. Aliás, tem iniciado o ano pré-eleitoral as razões dos prolixos e tergiversos argumentos de análise aos projetos de lei bem demonstra que o escopo principal de tais atitudes são o embate político e o desgaste da administração. Dezenas e dezenas, ou pode-se dizer centenas de vezes no passado bem próximo, quando os que hoje capitaneiam a oposição era governo por quase 20 anos, faziam e aprovavam os mesmos pedidos de contratações emergenciais. Mas agora, os que antes eram secretários municipais, agora são vereadores, principalmente estes, parecem esquecer que as regras de ontem eram as mesmas de hoje. B. Com a não aprovação do texto como foi apresentado a este legislativo, senhor Presidente, o serviço público na área da educação será prejudicado sobremaneira e, infelizmente, quanto aulas tiverem que ser deixadas de dar. Por certo, os pais e alunos terão que saber das razões, senão estas o impedimento por esta Casa Legislativa da contratação necessária. C. Quanto ao pedido de informação número 03/2015/04/05, relativos aos requerimentos de número 31, 32, 33 e 38/2015, Tendo em vista sua complexidade e grande volume de cópias que seria necessário para atendimento, como se encontram os termos do artigo 136, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, informamos que os documentos originais estarão à disposição dos vereadores requerentes na repartição pública junto à Prefeitura, sendo que no momento da apresentação do nobre edil junto ao Executivo, para tanto, um servidor será designado pelo senhor secretário da administração para assessorar o vereador. O agendamento da visita poderá ser feito com o senhor secretário da administração por telefone para as providências burocráticas internas para bem acompanhar qualquer vereador para o fim em questão. Cordialmente, Lírio Turi, prefeito municipal.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Tem os requerimentos e tem o terceiro, que é esse que veio aqui em apoio à Câmara.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido de terceiros.
Como terceiro é esse, Vivi?
Não.
Ele é um ofício do gabinete, né? Da nosso aqui. É, então vou ler isso. Ofício número 019/2015, gabinete de Montebello do Sul, 17 de março de 2015. Assunto, carta de apoio. Senhor Presidente, a Câmara Municipal de Vereadores de Montebello do Sul, através do seu presidente, vereador Tiago Lazzarotto, e demais vereadores, acredita no potencial produtivo local e no desenvolvimento de novas perspectivas para centenas de famílias e profissionais. Esta realidade é muito similar à da maioria dos municípios que também apoiam a vinda da URCS para a área indicada. Sendo assim, afirmam sua integral adesão a esse processo, colocando suas estruturas e à disposição para concretizar esse sonho. Também ressaltamos a importância da união de forças nesse momento pelo fato de estarmos diante de um acontecimento ímpar em nossa história e que poderá definir rumos e modificações à dinâmica social e econômica da região, com a atração de investimentos profissionais, tecnológicos e geração de crescimento que a universidade com a URCS pode proporcionar. Tal fato irá ampliar a oferta de ensino superior público e para democratizar o seu acesso é imprescindível como meio de forma fixar recursos humanos qualificados, formar e fixar recursos humanos qualificados. Sendo o assunto para o momento, reiteramos nosso compromisso com a nobre causa em tela. Aproveitamos para consignar nossos votos de sucesso nessa jornada de suma importância para a região.
Universidade de Caxias do Sul.
Não, é
a
URCS, Porto Alegre.
De Porto Alegre, aqui no Vale dos Vinhedos, na Garibaldina. Uma área da Embrapa, que a Embrapa vai ceder para a URCS, uma área experimental que não usa mais. E Caxias e Farroupilha já estão entrando, pedindo que seja lá, né? Na realidade, estão com um acordo entre Caxias e Farroupilha, que seja em Farroupilha. Mas já tinha sido meio que decidido entre prefeitos da MESN, a maioria dos prefeitos, na realidade, que o campus seja construído aqui no Vale dos Vinhedos. Mas sempre tem esse embate político, né, que todo mundo quer a instituição. Então pediram uma carta de apoio, e tem o nome de todos os vereadores aí, quem quiser assinar para que a URCS venha para cá e tu possa apoiar a MESN, então será passado.
Quem está encaminhando então é o presidente da MESN, a Ícaro Ferrari.
Feita nova oração. Então tá.
Enquanto vai passando, eu vou assinando.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Temos os vereadores, eu acho que isso aqui agora.
Expediente recebido dos senhores vereadores.
Excelentíssimo senhor vereador Tiago Lazzarotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Montebello do Sul, RS. Senhor presidente, solicito para o presidente que seja encaminhado o pedido de informações número 07/2015 do senhor prefeito municipal Lírio Turi, solicitando com extrema urgência o que segue. Cópia do projeto referente ao edital de tomada de preço licitação marcada para dia 26 de março de 2015. Nos termos, pedimos deferimento, Monte Belo do Sul, 17 de março de 2015, vereador Onésimo Pauletti. Excelentíssimo senhor vereador Tiago Lazzarotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, solicito pelo presente que seja encaminhado o pedido de informações número 008/2015 ao senhor prefeito municipal de Vituri, solicitando o que segue: relação de multas do veículo oficial do gabinete Focus e as placas ISU 6130 expedida pelo Detran RS via internet, relacionado aos responsáveis pelas infrações existentes, juntamente com o diário de bordo do veículo e o controle patrimonial de utilização do mesmo, incluindo os gastos financeiros, bem como os quais são os motoristas do quadro de servidores que dirigem o veículo. Nesses termos, pedimos deferimento, Monte Belo do Sul, 17 de março de 2015, vereador Onésimo Pauletti.
Então, eu abro espaço para comunicação. 5 minutos. Vereador Luciano?
Não.
Vereador Onésimo?
Não.
Vereador Adair?
Não.
Vereador Ademir?
Não.
Vereador Aristides?
Não.
Vereador Norberto? Vereadora Janete?
Não.
Vereador Alva? Não havendo vereadores inscritos, dou por encerrada a hora de expediente. Declaro abertos os trabalhos relativos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Monte Belo do Sul, 17 de março de 2015, organiza a pauta da ordem do dia para a sessão ordinária do dia 17 de março de 2015. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, vereador Tiago Lazzarotto, torna público que da pauta da ordem do dia para a sessão ordinária do dia 17 de março consta o seguinte. Primeiro, requerimento... Protocolo número 051/2015, pedido de informações 007/2015. Segundo, requerimento e protocolo 52/2015, pedido de informação 008/2015. Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, 17 de março de 2015. Vereador Tiago Lazzarotto, presidente.
Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, vou por encerrada a hora da ordem do dia e abro os trabalhos relativos à hora de explicação pessoal. Passamos à inscrição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar nesta hora pelo espaço de 10 minutos e os líderes de bancada por 15 minutos. Vereador Luciano. Vereador Onésimo?
Não.
Vereador Adair?
Não.
Vereador Ademir?
Não.
Vereador Aristides?
Não.
Vereador Norberto?
Não.
Vereadora Janete?
Sim.
Vereador Alva? Então, 15 minutos, com a palavra, nobre vereadora.
Quero saudar o nosso presidente da casa, da mesma forma saúdo os nobres colegas vereadores, nossa secretária, as meninas que nos dão respaldo, né, força feminina, né, inclusive uma criança também, né, garantindo o futuro do amanhã, nossa saudação a todos. O que me traz aqui nesse momento é para lembrarmos que estamos na semana do aniversário de emancipação política do nosso município e nós queríamos deixar em poucas palavras dizendo do orgulho que devemos sentir de sermos montebelenses, do trabalho que vem sendo feito ao longo dessa caminhada por inúmeros administradores e salientar todo o trabalho que, no momento, o atual administrador está fazendo em prol dos nossos munícipes. Eu queria parabenizar os responsáveis que atuam junto à administração pública pelos eventos proporcionados à comunidade no último final de semana, começando pela homenagem às mulheres, que foi um momento muito bom, pelo qual também participei e vi a interação das mulheres junto à programação que era proposta no dia. Então, parabenizamos aos organizadores. Também queremos parabenizar aos organizadores do primeiro evento de motocross, que também foi, pelo primeiro momento, um sucesso, né, independente de como é visto de cada um. Eu até nunca fui chegada ao carro moto, mas percebi que é importante que a juventude se encontre, tem momentos diferentes em sua cidade. Também dizer das estradas, da manutenção das estradas, que sabemos que o povo solicita, mas que eu tenho aqui a dizer que, falando pelos trabalhos realizados em direção à minha comunidade, e certamente deverão estar fazendo, se não fizeram ainda, aos poucos irão chegar em outras localidades, eu quero sim parabenizar o nobre colega, sempre colega Luísio, que está à frente à Secretaria de Obras, não menosprezando o trabalho do nosso anterior secretário, que se preocupam sim em fazer, em deixar as estradas com a sua devida manutenção. Então eu quero dizer que o povo também sabe reconhecer, isso também é bom, né? Às vezes demora um pouco, mas solicitar e agradecer também fazem parte do mesmo ritmo. E com relação às respostas enviadas à casa, realmente queremos dizer que, se não vieram de forma integral, busquemos junto à administração, sentemos lá com o nosso prefeito e conversemos claramente, amigavelmente, e busquemos informações tão necessárias que se fazem e que todos têm os seus direitos de estar com suas orientações. Então eu deixo o meu pedido para que entremos em contato com essa casa que é do povo de Monte Belo. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
Então, com a palavra, o nobre vereador Alto.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os demais presentes, a vereadora Mirim, a Miliane, Vivi. Bom, eu não ia ocupar a tribuna, senhor presidente, se não tivesse sido lida essa resposta do prefeito, né, a respeito da nossa solicitação sobre os projetos número 5 e número 6, e que possivelmente, provavelmente, bem evidentemente, os mais citados somos eu e o vereador Luciano, porque indiretamente estão falando dos secretários e secretárias, logicamente talvez o senhor, que foi mais tempo do que eu, né? Mas é o vereador Tiago também que foi secretário. Mas eu me serve o chapéu porque eu fui. Eu venho dizendo aqui que no decorrer da minha vida pública, como diria o meu colega que está de licença, Luísio, que eu sou de duas palavras, nunca fui, em primeiro lugar. Eu sempre defendi os interesses do município da maneira com que sempre a minha consciência fez. A minha consciência, ela dizia, ó, tu tem que fazer assim, e eu fiz. E disse aqui nessa tribuna, e vou continuar dizendo, eu fui oposição dentro do meu próprio partido. O vereador Luciano é prova disso, porque eu defendia coisas que eu achava que estavam erradas. E muitas vezes eu fui no embate no meu próprio partido, porque a minha ideia é a minha ideia. E eu acho que todo mundo tem que expressar a ideia dele da maneira que ele pode e da maneira com que a consciência manda. É por isso que depois da sessão passada eu cumprimentei o vereador Adair, que por aí andam crucificando, e eu me coloquei no lugar dele. Quando a gente está correto daquilo que a gente faz, a gente nunca deve temer. E o que os outros falam da gente é porque eles gostariam de estar no nosso lugar, com consciência correta, porque está certo aquilo que a gente fez. Ainda hoje eu ouço por aí dizendo que a culpa é dos vereadores, de tudo que está acontecendo, aliás, da falta de brita, da falta de tubos, é sempre os vereadores a culpa. Não só da rejeição do projeto, é também das outras coisas a culpa dos vereadores. E não falam da bancada do PMDB, do PDT, falam da Câmara de Vereadores. E isso eu não gosto, eu acho que é injusto fazer isso. Se nós temos a nossa posição como legisladores de aceitar ou não, é a nossa posição. Tem que respeitar a nossa opinião. Nós somos um poder constituído, como é o poder executivo. Quantos e quantos projetos entraram aqui e a gente disse amém, nós vamos aprovar e aprovamos. Por causa de um projeto que nós divergimos, me parece que vai cair o mundo. Como é simples a gente ser humilde e dizer assim, olha, permanece as professoras que entraram em licença-prêmio, pronto, não tem, a Câmara não tem o que fazer, o que rejeitar, o que aprovar. Não é nem demandar projeto aqui para casa. Isso é claro. Agora, eu entendo até a posição do jurídico da prefeitura, que entende diferente. Mas nós entendemos dessa maneira, então nós devemos ser respeitados por aquilo que a gente é. Agora, eu nunca fui secretário de educação. Eu nunca mandei um projeto de lei para contratações aqui nessa Câmara, aqui, enquanto eu era secretário. Eu não fiz. Eu não tenho caneta na mão. Não adianta me acusar no papel. O que eu entendo é o seguinte, é que quando a gente não tem capacidade de resolver, a gente joga nas costas dos outros. Então as costas ficam cheias, né? E a gente vai aguentando no osso do peito. Tem que resolver lá. Eu não ia ocupar a tribuna dessa vez, senhor presidente, mas o que eu ouvi durante 2-3 dias aí, inclusive dos nossos 5 votos, foi incrível. A gente não tem mais opinião? Ou será que a gente tem que engolir, depois de uma mãe vir aqui e dizer o que ela sentia? A gente tem que engolir um pedido do prefeito pedindo a transferência dela porque ela veio aqui. A gente tem que engolir o pedido do prefeito que pede a transferência de um técnico da Emater, que nem é de competência dele. Como é que ele pode dizer que ele tem competência de fazer certas coisas se nem as competências dos outros ele deixa fazer? Quer interferir no Estado, na polícia, na Emater, em tudo quanto é lugar. Eu acho que a gente tem o direito de ter a nossa ideia. Eu estou fazendo mais um desabafo do que qualquer outra coisa aqui hoje. Mas no momento que eu soube que o delegado de polícia recebeu um pedido de transferência da comandante da brigada, da polícia civil, porque ela veio aqui na tribuna falar como mãe, eu não entendo mais nada o que está acontecendo aqui. Eu acho que existem somente dois poderes aqui, o legislativo e o executivo. Os dois têm que ser respeitados. Eu concordo com a senhora vereadora. Tudo bem, a gente pode ir lá buscar as informações, mas quantas informações completas nós recebemos do executivo até hoje aqui? Para a gente formar essa integração, para dizer, não, nós vamos ter que conversar entre as duas partes. Quantas? Senhor presidente, eu acho que nenhuma. Então eu acho que o fato, aí diz assim, não, é porque é causa que gasta muito papel, não sei o quê. Mas para dar por escrito para os pais, falando contra os vereadores, tem papel. Agora para nós não tem papel para escrever. E mais, eu acho, senhor presidente, se a gente não está sendo atendido nos pedidos, tem que chamar os secretários aqui. Vamos começar a chamar os secretários para dar explicações aqui da tribuna. Que aí tem um prazo regimental e tudo vai normalizar. Senão a gente... O pessoal não entendeu ainda que o nosso projeto na educação é de tempo. O pessoal não entendeu ainda que lá existem 3 contratos que podem ser retirados e ser colocados os do concurso. Ninguém está entendendo isso. Que as licenças-prêmios é um direito do servidor e não obrigação de aceitar. Eu já lhe concedo a parte, vereadora. Agora eu falei com, no mínimo, 5 prefeitos. 5. Todos me disseram a mesma coisa. Eu procurei, eu tinha licenças acumuladas lá no meu município, mas eu não pude fazer. A não ser que tenha servidores de sobra. Certo? E não tem servidor de sobra. Está faltando professor. E aí, dá licença. Está faltando professor, dá licença. Pois não, senhora vereadora.
Eu só queria deixar assim, salientado. Questão de licenças-prêmio, acho que já falamos muito o suficiente. Cada pessoa busca novamente, né, os seus direitos. Agora o que eu quero deixar é o questionamento. Estamos felizes em ver nossas crianças sem aula?
Absolutamente.
Nós podíamos ter evitado que isso acontecesse?
Não, não somos nós.
De uma maneira tão simples e deixando as consequências possíveis ou não possíveis por conta do nosso administrador. Eu estou realmente muito aborrecida porque a demora agora está ali e os nossos filhos de pais montebelenses sem ter aulas. Então, acho que este questionamento que cabe a nós, ponto final.
É isso que se coloca ali de fora, exatamente o que a vereadora está falando. É exatamente essa situação que se coloca. Quem podia ter resolvido era o prefeito. Ainda no fim do ano passado, quando não precisava das licenças-prêmios, a senhora fala das licenças-prêmios, mas é aquilo que está imperando de ter professores. Se não tivesse dado licença-prêmio, teria o quadro completo. Ponto. Não precisava contratar mais. Outra coisa, vai chegar no fim do ano, no início do ano que vem, nós vamos ter o mesmo problema que a gente está tendo agora. Porque nós vamos ter, o prefeito vai mandar novamente projeto de contratação. É difícil entender isso. Nós queremos que esteja lá, faz 3 anos a FIO que o prefeito bota contratação, contratação, contratação. Se falta professor todo santo ano, é porque precisa ser efetivado os professores. Então, no momento que ele efetivar os professores, não vai mais faltar. É uma coisa lógica, é óbvio isso. Agora, se a política é de contratações, eu estou muito magoado por não ter crianças, as crianças não estão na escola. Muito magoado. Mas não por minha causa. Eu não criei tudo isso aí. As polêmicas que se ouvem por aí não foram criadas pela Câmara. Quem é que conseguiu criar as polêmicas? Não fomos nós que criamos as polêmicas. Quem criou as polêmicas, que resolvam as polêmicas que criou. Não somos nós os obrigados. Agora, eu quero realmente cumprimentar por mais um aniversário do município, uma programação extensa, que a gente não dá conta de tanta coisa que tem em louvor de mais uma emancipação. Mas o maior presente que o município devia ganhar é ali no posto de saúde ter medicamentos o suficiente para a população. Era ter exames como existia, que não existe mais. Esse seria o maior presente que um administrador público poderia dar para a sua população no dia do aniversário do município. Mas pelo que se vê, não tem medicamento, não tem exame. Mas enfim, possivelmente estejam fazendo uma licitação, vai ter amanhã ou depois, mas passar 3, 4, 5 meses sem medicamentos ou sequer exames? Outra coisa que eu quero dizer, tenho mais 4 minutos. Sempre foram feitas contratações. Sempre, sempre, sempre. Mas nunca nós tivemos um caso como agora. Eu acho que está na hora da gente fazer uma política de tempo, não uma política momentânea na educação. E, vereadora Janete, eu não estou aqui contestando o que a senhora fala. Não é a senhora. A senhora está defendendo os interesses do prefeito. A gente está defendendo os interesses de uma oposição que está tentando fazer o melhor pelo povo. Como a senhora pode ser bem vista junto à administração, nós também temos aqueles que defendem a ideia de fazer uma política de longo tempo. E nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque a gente quer um planejamento para o município. No passado foram feitos inúmeros concursos e sempre foram chamados da banca. Só foi contratado porque não tinha mais na banca. Agora nós temos 2 concursos, um que está valendo e outro que vai iniciar. Então agora não é o momento de fazer contratações. A Aquelas contratações do passado, elas foram feitas porque não existia concurso. Então essa é a coisa básica que a gente tem que saber. Eu acho que a gente está aqui para fazer essa nosso papel de oposição. Como sempre houve oposição, a gente vai continuar fazendo. E as metas do executivo, ele está claro, as metas dele vai sair. Mas as notas são outras.
Era isso, senhor presidente, senhor vereador.
Boa noite a todos presentes aqui. Também quero dizer, Álvaro, que concordo com as suas colocações. E também, além de termos a nossa posição sobre o projeto, o que me deixa mais feliz ainda é que ela ia em favor à maioria dos pais, né? Que também querem que os professores continuem, os da licença prêmio, ou que tenha a contratação de uma pessoa nomeada que seja garantia que seu filho tenha o mesmo professor ou retenha o professor lá no início do próximo ano. Também, essa semana, por causa disso, continuaram me ligar para entrevistas em rádio, principalmente hoje, tem até a Rádio Gaúcha, né? Achei estranho, né? E sempre quando é falado na questão de concurso público vigente, que tem gente na banca, tu ouve pela voz do repórter que ele fica assim surpreso, né? E aí quando tu falar que falta professor e tem 5 licenças-prêmios dadas por decreto, então daí sim, daí ele pede 2 vezes se é isso mesmo, né? Então, eu acho que a gente está fazendo, está indo para um caminho certo, né? E espero que o quanto antes o executivo, que é ele que executa, faça com que volte a ter aulas e as crianças voltem à escola. Então, não havendo mais oradores inscritos, dou por concluída a hora da explicação pessoal e encerro esta sessão ordinária, lembrando aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 7 de abril.